Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, aliás, terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Hoje, aqui na capital americana, está neste momento 1 grau centígrado e ainda muita neve no chão. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Na técnica, temos Rob McLean. E começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de mortes em tremor de terra no Tibete. Estados Unidos acusam forças de apoio rápido do Sudão de cometerem genocídio. E, como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde a mediação angolana do conflito na República Democrática do Congo está à beira do colapso. Temos pormenores e reações.
Então, estamos numa situação em que todos os intervenientes têm que fazer cedências. A comunidade internacional deve apoiar os esforços da Angola do ponto de vista da mediação.
O governo angolano introduziu uma nova divisão político-administrativa para Luanda. A aposta é que isso vai facilitar a administração da capital e arredores, onde os problemas são muitos.
Conheci Luanda como uma Câmara Municipal, em que todas as infraestruturas funcionavam em pleno, dentro da água, luz, as estradas funcionavam. 50 anos depois, nós estamos a destruir, ou já destruímos, tudo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos deixar-vos com o Álvaro Lugero Andrade, que nos traz as notícias do mundo.
Pelo menos 126 pessoas morreram num tremor de terra no Tibete, onde centenas de casas foram danificadas e ruas estão entulhadas de escombros. O sismo abalou também uma região de grande altitude do oeste da China e zonas do Nepal. Os meios de comunicação estatais da China informaram que pelo menos 188 pessoas ficaram feridas no Tibete. A emissora estatal CCTV acrescentou que mais de 1000 casas foram danificadas na região árida e pouco povoada. Os Estados Unidos determinaram hoje que membros das Forças de Apoio Rápido do Sudão, RSF, e milícias aliadas cometeram genocídio no país e impuseram sanções ao líder do grupo. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse em comunicado que as Forças de Apoio Rápido e as milícias alinhadas continuavam a dirigir ataques contra civis, acrescentando que tinham assassinado sistematicamente homens e rapazes pela sua etnia e deliberadamente tido como alvo mulheres e raparigas de certos grupos étnicos através da violação e outras formas de violência sexual. As milícias também têm como alvo civis em fuga e assassinaram pessoas inocentes que escapavam ao conflito, disse Blinken. Os Estados Unidos estão empenhados em responsabilizar os responsáveis por essas autoridades, concluiu o chefe da diplomacia americana. Washington anunciou sanções ao líder da milícia, Mohamed Hamdan Dagalo, proibindo de viajar para os Estados Unidos e congelando quaisquer bens norte-americanos que possa deter. Os militares ucranianos disseram hoje que as suas forças estavam a iniciar novas operações ofensivas na região ocidental de Kursk, na Rússia. O Estado-Maior disse, acrescentou no Telegram, que as tropas ucranianas atacaram um posto de comando russo na região. O Ministério da Defesa de Moscou afirmou, por seu lado, que as suas tropas infringiram pesadas baixas e a unidades ucranianas na região ocidental de Kursk. O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, informou que as imagens geolocalizadas publicadas no domingo e na segunda-feira indicam avanços recentes da Ucrânia em três áreas a nordeste da cidade de Surdzhenitsyna. De acordo com países ocidentais e com Kiev, cerca de 11 mil soldados da Coreia do Norte, aliada à Rússia, estão a combater com as forças de Moscovo em Kursk. Os militares de Israel disseram hoje que realizaram ataques na Cisjordânia ocupada, matando pelo menos 3 dirigentes radicais e prendendo outros 18. As forças de defesa de Israel disseram que um ataque aéreo matou 2 radicais na aldeia de Tamun, depois desses terem disparado contra as tropas de Israel, que mataram outro dirigente durante combates em Talusa, onde um soldado israelita ficou ferido. Partes da capital da Guiné Equatorial estão hoje encerradas devido a protestos da sociedade civil e de grupos da oposição contra o incumprimento do prazo da junta no poder para lançar um regresso à democracia. O líder da junta militar, Coronel Mamadi Doumbouya, no poder desde 2021, disse sem se comprometer com a data que será assinado um decreto para um referendo constitucional que irá lançar o processo democrático.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os esforços de mediação de Angola no conflito na República Democrática do Congo encontram-se em perigo de colapso total após avanços do grupo rebelde M23, já condenados pelo presidente João Lourenço e pelo Departamento de Estado americano. Luanda e Washington descrevem a ofensiva rebelde de irresponsável e descarada violação de acordos anteriores. João Santa Rita.
No passado sábado, os rebeldes capturaram a cidade de Masisi, na província do Kivu Norte, numa ofensiva que o presidente João Lourenço descreveu de irresponsável e o Departamento de Estado de uma violação descarada de acordos anteriores. Em comunicado, o presidente angolano disse que o que chamou de esta ação irresponsável compromete gravemente os esforços de pacificação do conflito prevalecente no leste da República Democrática do Congo e representa o que disse ser uma flagrante e inaceitável violação de cessar-fogo que viu agora desde 4 de agosto de 2024. João Lourenço manifestou ainda o que disse ser profunda preocupação face à escalada do conflito e considerou a tomada de Masisi pelos rebeldes como, e citamos, uma violação da integridade territorial e soberania da República Democrática do Congo. Aqui em Washington, o Departamento de Estado americano disse em comunicado que os Estados Unidos condenam as violações descaradas do cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo pelo grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda e alvo de sanções pelos Estados Unidos e pela ONU. Os avanços contínuos do M23, disse o Departamento de Estado, incluindo a tomada de cidade de Masisi neste fim de semana, prejudicam os esforços para se alcançar uma paz negociada no leste da RDC, ao mesmo tempo que prejudicam e deslocam civis na área. O Departamento de Estado sublinha que o M23 deve cessar imediatamente as hostilidades e respeitar o cessar-fogo. Os Estados Unidos, diz ainda o comunicado, reiteram o apelo de longa data para que o Ruanda retire da RDC imediatamente todo o pessoal e equipamento das Forças de Defesa do Ruanda. Para pôr fim ao conflito e ao sofrimento, disse o Departamento de Estado americano, é vital que tanto a RDC como o Ruanda cumpram os seus compromissos com o processo de Luanda mediado por Angola e garantam que o mecanismo reforçado de verificação ad hoc esteja operacional. No mês passado, de recordar, uma cimeira em que deveriam participar os presidentes do Ruanda e da RDC com mediação de João Lourenço em Luanda foi cancelada após um impasse nas negociações.
Obrigada, João Santa Rita. Com este posicionamento forte do presidente angolano contra uma das partes no conflito, o M23, que se considera fora do cessar-fogo de 4 de agosto do ano passado, perguntámos ao especialista angolano em relações internacionais, Osvaldo Mboko, se a posição de João Lourenço como mediador não fica algo afetada e se estamos perante um retrocesso nas negociações que apontavam até há pouco para um cessar-fogo.
Primeira nota que é notável que há um recuo fundamenta-se em 2 elementos essenciais. O primeiro elemento é o facto de existir violações ao cessar-fogo anunciado em agosto do ano passado, que era um cessar-fogo bastante frágil, atendendo que uma das partes importantes desse cessar-fogo não se sentiu vinculada, que neste caso é o M23, porque o M23 não participou das negociações e dos termos que levariam o cessar-fogo. Daí que, já nesta altura, o M23 havia manifestado a sua não vinculação a este mesmo acordo de cessar-fogo. E outro indicador que podemos aqui sublinhar também, que vem fragilizando este processo, é o facto de não existir entendimentos sobre determinadas matérias fraturantes relativamente ao processo de paz. E aqui me refiro essencialmente ao facto do presidente Kagame, nos últimos tempos, não comparecer em cimeiras tripartidas ao nível de Luanda para se encontrar o consenso no leste da República Democrática do Congo. E esta última, em que estava prevista e o presidente não apareceu, alegadamente a falta de entendimento entre o M23 e a República Democrática do Congo, demonstra também um certo distanciamento de Kigali aquilo que tem sido as iniciativas de Luanda. E isto põe em causa também todo e qualquer entendimento que se pode buscar, porque Kagame, ou então Ruanda, é uma peça central no meio de tudo isto. O que me parece, e aqui revisitando o último discurso da investidura do presidente Kagame, quando agradecia os esforços da Angola, mas dava nota que também é fundamental que as partes envolvidas no conflito façam cedência. Transmitia a ideia que o problema existente não é com Ruanda e a RDC, mas é um problema existente entre a RDC e o M23. Então, estamos numa situação em que todos os intervenientes têm que fazer cedências, quer o Ruanda, a questão de aceitar a FDLR, o seu retorno ao país, que é também um dos elementos que está no roteiro de paz de Luanda, e quer também a República Democrática do Congo aceitar que grande parte do M23 são congoleses, são todos congoleses. Perante a esta situação, começamos aqui a desenhar dois cenários. Ou a integração do M23 nas negociações, para que o cessar-fogo seja cumprido e o M23 possa fazer um processo de acantonamento e se sentir envolvido e comprometido com aquilo que vai ser discutido. Ou então a comunidade internacional deve apoiar os esforços da Angola do ponto de vista da mediação e os esforços da República Democrática do Congo do ponto de vista da defesa e segurança do seu próprio território. Dito de outro modo, aqui poderíamos estar a pensar num processo de modernização do exército da República Democrática do Congo que nos levaria para aumentar a capacidade combativa no terreno da República Democrática do Congo e essa, por seu turno, poder, de facto, imprimir uma dinâmica que visa repelir todas as forças negativas e controlar o seu próprio território. Talvez aí, se o exército congolês conseguir reduzir a correlação de força no triângulo das operações com o M23 poderá se sentir esforçado a negociar e, se negociar, vai negociar numa posição de maior fragilidade. Porque nesta altura, se o M23 negociar com o governo congolês, vai estar a negociar numa posição de maior superioridade relativamente à sua capacidade combativa no terreno.
Era o analista angolano Osvaldo Mboko sobre a mediação no conflito na República Democrática do Congo e a mediação do presidente angolano João Lourenço. São 12 horas e 13 minutos aqui em Washington. Vamos para o nosso próximo tema. Vamos agora abordar a nova divisão administrativa que resultou que Luanda, o município que albergava a capital de Angola, deixa de existir e antigos municípios como Rangel, o Samba, a Mayanga e a Sambizanga voltam à categoria de municípios da província de Luanda. A Voz da América quis saber com especialistas o que esta divisão ajuda na gestão da capital e redondezas. Há ceticismo nas respostas, conforme nos vai contar o Manuel José.
Com a divisão de Luanda em duas, resultando o surgimento de uma nova província, a do Ikolibengo, a configuração dos municípios e distritos da capital angolana sofreu algumas alterações. O município sede, Luanda, deixou de existir e alguns distritos que já tinham a categoria de município voltaram a este formato: Rangel, Samba, Mayanga
e Sambizanga. Mas o que estas alterações trazem de novidade aos habitantes desta circunscrição que continua a manter o estatuto de capital do país? Nós falamos com especialistas que estudam a população e território. Estes mostram-se céticos quanto a eventuais benefícios. O acadêmico João Lucombo Nzatuzola entende que as alterações introduzidas agora com a nova divisão político-administrativa é de interesse exclusivo do detentor do poder, independente de eventuais benefícios ou perdas para as pessoas destas circunscrições.
Por conveniência de quem tem poder, daquilo que ele acha convém, se resolve como não resolve, mas quem toma a decisão se convém aos objetivos dele. Em exemplo, maior tensão e população, maior problemas de saneamento, de engarrafamento, cidade periférica, pobreza, Kinshasa, Lagos, São Paulo. Em exemplo, facto de mostrar que não é dividir, multiplicar, subtrair ou somar.
Na mesma linha de pensamento, o sociólogo João Sassando explica a divisão política em si não é má. Ela depende muito do contexto do território e dos objetivos do proponente. No caso de Luanda, Sassando pensa que...
Na província de Luanda, eu penso que nos objetivos ficamos aí a 40%. Problemas de Luanda são bem conhecidos. É saneamento básico, é energia e água, é aproximação dos serviços, de melhoria dos serviços públicos, a desburocratização de todo o sistema, e isso não passa muito pela alteração não de nomenclatura, de extensão territorial ou outra coisa parecida.
O executivo angolano tem outro entendimento que passa pelo encurtamento da distância que separa governantes de governados. Daí, Luanda, província, ter sido repartida em duas, a Luanda Velha e a nova província, a do Ikolibengo, que já tem governador Auxílio Jacob, enquanto que Luanda mantém o governador Luiz Nunes. Aleixo Sobrinho, investigador do IDD, Instituto para a Democracia e Desenvolvimento, diz que as alterações feitas em Luanda não trarão benefícios para os seus habitantes. Antes, pelo contrário.
Conheci Luanda como uma câmara municipal em que todas as infraestruturas funcionavam em pleno. Tanto água, luz, as estradas, não sei o que mais funcionava. 50 anos depois, nós estamos a destruir, ou já destruímos tudo. Eu acho que essa mudança não vai resolver nada. Pelo contrário, é uma forma do saque do patrimônio do Estado. É um saque do erário público para bolsas mais indivíduos mais. Porque o problema da administração depende da consciência de pensar, servir. Um governante tem que ter prioridade número um na sua visão política, na sua visão como humano, servir.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Não se esqueça que pode seguir o África Agora nas nossas plataformas na internet, mas antes disso de recordar que estamos a emitir em onda curta nos 12.360, 17.655. Estamos também através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Não esqueça, já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Vá ao WhatsApp e pesquise por Voa Português no campo em que diz Estado e subscreva ali o canal da Voz da América. A Voz da América está também na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E não se esqueça que pode seguir o África Agora em direto no nosso site da internet voaportugues.com. Pode fazê-lo também através do YouTube e do Facebook. O África Agora é todas as sextas-feiras aqui na Voz da América. Autoridades tradicionais denunciam em Angola a existência de indivíduos que, em nome de práticas tradicionais, com pretextos de cura, aliciam crianças através de assédio para depois abusá-las sexualmente. Esta é uma história que nos traz o Teodoro Albânio.
Daniel de Souza, que responde pela Associação das Autoridades Tradicionais na província da Huila, admite não serem frequentes, mas aponta com preocupação a média de 2 a 3 casos mensais que chegam ao conhecimento das autoridades tradicionais. A autoridade revela que a complexidade dos casos exige que a sua solução não fique apenas pelo direito costumeiro, mas encontre resposta junto das autoridades de direito.
Esse caso, quando chega perante as autoridades tradicionais, nós analisamos a nossa parte tradicional, nós encaminhamos à polícia. Ou a Procuradoria-Geral da República pode resolver esse caso, uma vez que ele é pessoa de menor idade, não está em altura de poder realizar aquelas ações que não são boas práticas para a nossa juventude.
O jurista Quito Fernandes reconhece a ocorrência de práticas de abuso sexual contra menores com base em crenças religiosas e tradicionais, com maior incidência para zonas do norte de Angola. Os laços familiares, que envolvem em muitas ocasiões a vítima e o agressor, faz com que muitos destes casos acabem no silêncio, alerta o jurista.
São práticas que, em algum momento, ocorrem dentro da própria família. E dali é que são de difícil, às vezes, serem denunciadas por conta mesmo da relação existente entre a vítima e o agressor.
Juliano Chamuquavo, conhecedor dos hábitos e costumes dos povos da região sul, também sugere práticas obscuras que levam homens a enganar meninas com várias promessas, mas revela que isso acontece em qualquer lugar onde estão presentes pessoas. Hoje, nas vestes de pastor evangélico, Juliano Chamuquavo defende mais presença do Estado e das famílias na prevenção destes crimes, independentemente de onde eles ocorram.
Temos o papel do Estado, que dita leis, e temos o papel da Igreja, que evangeliza a educação no seio familiar, em casa, aquela educação de berço se aconselha. E uma sociedade onde o abuso sexual acontece é uma sociedade doente.
A Voz da América tentou sem sucesso contactar a Procuradoria-Geral da República para perceber da existência de processos de género a tramitarem junto da instituição. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albânio.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o basquetebolista angolano Bruno Fernando, que, segundo várias fontes, é dispensado hoje pelo Toronto Raptors, tal como já se vinha dizendo há algum tempo. Isto poucos dias antes de entrar em vigor o contrato de mais de 2 milhões e meio de dólares por esta época. Há notícias de que Bruno Fernando pode agora deixar a NBA e viajar para a Turquia para se juntar ao Fenerbahçe, mas isso não está confirmado. Poderá também, no entanto, haver interesse pelo angolano de outros clubes da NBA que procuram reforços na sua posição. O angolano entrou para a NBA em 2019, quando se juntou ao Atlanta Hawks. Em 2021 foi para o Boston Celtics, no ano seguinte para o Houston Rockets, de onde transitou em 2023 de novo para o Atlanta Hawks e o ano passado juntou-se ao Toronto Raptors. Esta época, Bruno Fernando fez 17 jogos pelo Toronto com uma média de 3,4 pontos por jogo. E agora vamos para o futebol, para Portugal, onde hoje Sporting e Porto defrontam-se na primeira meia-final da Taça da Liga. As duas equipas já se defrontaram 3 vezes esta época, com uma vitória para cada lado. Sporting em primeiro no campeonato, mas Porto, com um jogo em atraso, pode ultrapassar o Sporting, que veio de um empate a 4 golos com vitória de Guimarães, depois de ter estado a ganhar por 3-1. Vítor Bruno é o treinador do Porto.
Não me parece sequer também que o Sporting venha mais fragilizado por ter empatado 4-4 em Guimarães. Não me parece que seja um vencedor antecipado por estar em primeiro lugar neste momento do campeonato. Nem que nós tenhamos vantagem por termos um jogo em atraso. É uma competição muito especial, muito própria, com um formato muito peculiar, em que com 2 jogos podemos conquistar um título se ganharmos a final. Analisar o Sporting, perceber como é que o Rui olha para as suas equipas, não só para o Sporting, mas naquilo que ele fazia no passado, e perceber que não há muita diferença naquilo que ele foi construindo no passado recente e naquilo que está a tentar levar agora para o Sporting. Por isso esperamos um Sporting igual àquilo que é a imagem do seu treinador, tendo em conta aquilo que é o seu passado recente.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto, a fazer, portanto, referência ao novo treinador do Sporting, Rui Borges, que faz hoje o terceiro jogo no comando da equipa.
Acredito que a equipa está preparada para aquilo que poderá encontrar. Agora também o Porto sabe que vai encontrar uma equipa que também está motivada, apesar de tudo, e quer chegar à final.
Era Rui Borges, treinador do Sporting. Ontem, em Inglaterra, dois treinadores portugueses estiveram frente a frente. Vítor Pereira a comandar o Wolverhampton e Nuno Espírito Santo a comandar o sensacional Nottingham Forest, que bateu o Wolverhampton 3-0 e está agora, ouçam bem, em segundo lugar no Campeonato de Inglaterra, na companhia do Arsenal, ambos com os mesmos pontos, a 6 pontos do líder, o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. Hoje em Inglaterra há um bom jogo envolvendo o Arsenal, recebe o Newcastle, é um jogo da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Em Espanha, ontem, Real Madrid deu que bases à Dominera da 4ª Divisão, jogo para a Copa del Rei, a Taça de Espanha 5-0. Em Itália, os dois grandes rivais da cidade de Milão estiveram frente a frente na Supercopa. Milão bateu o Inter 3-2 depois de ter estado a perder por 2-0. E antes de terminarmos, voltamos à NBA para ver alguns resultados de ontem. O Toronto, sem Bruno Fernando, portanto, perdeu. E perdeu bem com o Milwaukee, 128-104. O New York Knicks perdeu em casa com o Orlando Magic, 103-94. Knicks mantém-se em terceiro lugar na Conferência Leste, perseguido de muito perto pelo Orlando Magic, em quarto. Em terceiro lugar na Conferência Oeste está o Memphis, que jogou em casa e bateu o Dallas, 119-104.
E vamos agora falar de Moçambique. O número de pessoas que morreram é resultado da confrontação entre guardas e reclusos após a fuga dos estabelecimentos penitenciários especial de máxima segurança e provincial de Maputo, 25 de dezembro, subiu para 35, disse esta terça-feira o Serviço Nacional Penitenciário de Moçambique. A mesma fonte indicou que subiu para 332 o número de reclusos recapturados, de um total de 1.534 que fugiram das cadeias da capital moçambicana no final de 2024. Entretanto, ontem o Centro para a Democracia e Direitos Humanos, organização não-governamental moçambicana, entregou uma queixa à Procuradoria-Geral da República contra os Ministérios do Interior e da Justiça por aquilo que o seu diretor, Adriano Vunga, classificou de massacre dos reclusos que foram assassinados pelas balas da polícia. Na próxima meia hora da nossa programação, além da situação em Moçambique, iremos falar sobre a situação política em São Tomé e Príncipe, depois da admissão do Primeiro-Ministro e do seu governo pelo Presidente da República. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Ba 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 ba
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão